בעזרת השם, דף ב', תדעו לי שבועות, עולה פרסול, בבין זה נובו דף שלום עליכם, בבין זה נובו טרטדו, ברבין זה תודוס, כי בעזרת השם יש פה עושה, קוצ'ונה סיים פרינפרנצ'י כמו אלגריה, דספרוטנדו דו סטודו. O tratado de Shvota é muito interessante, vai se tratar de dois assuntos principais, assunto de juramentos e assunto de proibição da pessoa impura entrar no Beit HaMikdash, ou a pessoa impura de comer sacrifícios, ou a proibição de comer um sacrifício que se impurificou, e muitos conceitos novos, vale a pena acompanhar. A primeira Mishnah se trata desses dois assuntos já, e vamos ver hoje essa Mishnah, uma Mishnah longa, e vai até amanhã. Vamos ver a Gemara. Fala, Mishnah, Shvot Shtayim Shein Arba. Com relação a juramentos, temos dois casos que a Torá menciona, Lehará ou Leitiv, e temos mais dois casos que os sábios deduziram dos psukim. Então, os dois casos que a Torá menciona com relação a Shvuat Bitui, ou seja, um juramento que a pessoa mentiu, ele... No caso que a Torá menciona, a pessoa jurou sobre o futuro. Ele jurou que, por exemplo, ele vai comer algo e ele não comeu. Ou ele jurou que não vai comer e ele sim comeu. São os dois casos que a Torá menciona, Lehará ou Leitiv. Os dois casos que os sábios deduziram dos psukim é com relação ao passado. A pessoa jura que ele comeu e é mentira. Ou ele jura que ele não comeu e é mentira. Então, se a pessoa jura dessa forma, um juramento falso, ele traz um korban ou leveyored, é um sacrifício que depende da riqueza dele. Ou seja, uma pessoa que tem meios, ele traz uma ovelha ou uma cabra. A pessoa que não é tão rica traz dois pombos. A pessoa que é mais pobre traz um volume de farinha para o sacrifício de minhá. É um sacrifício que depende da riqueza da pessoa. Fala a Mishnah Yediota Tumash Taim Shein Arba, também com relação à proibição da pessoa impura de entrar no Beit HaMikdash, ou a pessoa impura comer carne de sacrifício. Temos dois casos que a Torá menciona, e temos mais dois casos que os sábios deduziram. Então, os dois casos que a Torá menciona, a pessoa que estava impura e não sabia disso, ele entrou no Beit HaMikdash, ou a pessoa não sabia que estava impuro e comeu carne de sacrifício. Então esses são os dois casos que a Torá menciona, Venelame Meno Veutame. Os outros dois casos que os sábios deduziram, uma situação que a pessoa estava impura, ele sabia disso, mas ele não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash, ou não sabia que estava comendo carne de sacrifício. Então também nesses casos a pessoa traz um korban ou leveure, esse sacrifício que depende da riqueza. Fala a Mishnah de passagem, também com relação à proibição de carregar no Shabbat, temos a situação de Shtayim Shein Arba, dois casos que a Torá menciona e mais dois casos que os sábios deduziram. Os casos que a Torá menciona são Avot Melachá, são pais da proibição, entre aspas, e os dois casos que os sábios deduziram são Toladot, são ramificações. Então os dois casos que a Torá menciona se referem à proibição da pessoa carregar de um recinto privado, de um reshut hayachid, para um reshut rabim, para um recinto público no Shabbat, tanto se a pessoa estava no recinto privado, pegou um objeto, saiu para a rua e descansou o objeto na rua. Isso é um caso. Outro caso, a pessoa estava na rua, estendeu o braço dele para um recinto privado, pegou um objeto e descansou o objeto na rua. São dois casos que a Torá menciona. Os outros dois casos que os sábios deduziram é o caso oposto, que a pessoa carregou do recinto público para o recinto privado, tanto se ele estava no recinto público, pegou um objeto e descansou o objeto no recinto privado, foi até o recinto privado e fez a hanahala, ou se a pessoa estava no recinto privado, estendeu o braço dele para o recinto público, pegou um objeto e trouxe para o recinto privado no Shabbat. São os outros dois casos que também estão proibidos pela Torá, mas são toladot, são ramificações da proibição do que a Torá menciona. Marot Negaim Shnayim Shein Arba, também com relação às manchas de lepra, tem dois casos que a Torá menciona e dois casos que são toladot, são ramificações. Os dois casos que a Torá menciona são Seet e Baheret. Seet é uma mancha branca que tem o tom da lã, e Baheret é uma mancha branca que tem o tom da neve. E a ramificação de Seet é uma mancha branca que é como o branco daquela membrana do ovo, a membrana entre a clara do ovo e a casca, e a ramificação da Baeret é uma mancha branca que parece com o branco do cal. Fala a Mishnah, Eti Eshba Yediá Betrilá Veidiá Basso Veilem Benatai. Uma primeira situação. A pessoa tinha se impurificado, ele sabia disso. Ele se esqueceu. Entrou no Betamigdash ou comeu o sacrifício, sem se lembrar nesse momento que ele estava impuro. E depois, ele se lembrou da impureza. Esse é o primeiro caso. Ele sabia no princípio, não sabia durante o pecado, e sabia no final da impureza. Ele traz um korban, o leveuret. Um sacrifício que depende da riqueza, como a gente mencionou. Esse é o primeiro caso. Yesh ba yediá betchilá, ven ba yediá basof. O que acontece? A pessoa estava impura, sabia disso. E se esqueceu. Entrou no Betamigdash ou comeu o sacrifício. E não se lembrou mais. Como é que ele recebe a capará dele, a expiação dele? Saíra na sabifnim, veiom aqui purim tole. Fala a Mishnah que o bode que era sacrificado do dia do Kippur, e é o Seir La Hashem, é o bode que foi sorteado para Hashem, em oposição ao Seir La Azazel, que era jogado no abismo. Tinha um bode que era oferecido a Hashem, e o serviço era Bifnim. O serviço desse bode era dentro do Eichal, dentro da sala sagrada do Bet HaMikdash. Esse serviço, junto com o dia do Kippur, Tole, ou seja, protegem a pessoa do castigo. Nesse caso, que ele estava impuro, sabia disso, se esqueceu, cometeu o pecado e não se lembrou da impureza, o bode, que o serviço era dentro do Eichal, e o dia do Kippur protegem a pessoa do castigo, ativa da Loveavibeolevioret. Enquanto ele não se lembra da impureza dele, se ele se lembrar que ele estava impuro quando ele entrou no Betamigdash ou comeu o sacrifício, ele traz um korban ou leve o rei do sacrifício que depende da riqueza. Esse é o segundo caso. Continua a Mishnah. El ba yediá betchilá, aval yesh ba yediá basof. O que acontece? A pessoa estava impuro, não sabia disso. Entrou no Betamigdash ou comeu um sacrifício, e depois do pecado ele descobriu da impureza dele. Então, seira na sabachutz, veio uma Kippurim Mechaper. O bode do sacrifício de Musav do Kippur, que era sacrificado na Azara, no pátio, junto com o Kippur, causam a expiação desse pecado. Nesse caso, que a pessoa estava impura, não sabia disso, entrou no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício, depois descobriu a impureza, esse bode que era sacrificado no Mizbeach HaHitzon, no altar externo, na Azara, junto com o Kippur, causam a expiação desse pecado e não precisa de mais nenhum sacrifício. Chama como se vê do Passu, Milvat Hatata Kippurim. O Passu se refere a esse sacrifício do bode do Musaf do Kippur, que era sacrificado na Azara, e fala além do bode que foi sorteado para Hashem. Então a Torá associa, tem um requeixe entre os dois sacrifícios. Almashe Zemechaper Zemechaper. No caso que um bode expia o pecado, o outro também. Ou seja, em paralelo, não é exatamente o mesmo caso, como a gente viu antes. Então, matnimi en mechaper el adabar sheesh ba yediá, afachitzon en mechaper el adabar sheesh ba yediá. O ponto é que os dois bodes, o bode que o serviço era dentro do Eichal, que foi sorteado para Hashem, e o bode que o serviço era na Azara, espiam o pecado da pessoa, se a pessoa em certo momento ele se lembrou, ou ele descobriu o pecado dele, ele se lembrou da impureza, ele descobriu que ele estava impuro. Então os casos são diferentes, mas o conceito é o mesmo. No caso que a pessoa sabia que ele estava impuro, ele se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício, e não se lembrou mais desse pecado, e não se lembrou que ele estava impuro, então ele é protegido do castigo por força do bode que o seu serviço era feito dentro do Eichal. Nesse caso, ele sabia que ele estava impuro antes de entrar no Beit HaMikdash, ou antes de comer o sacrifício, ele se esqueceu. Tem aí Yediá, ele sabia em certo momento. Então, assim também com relação ao bode, que era sacrificado na Azara, espia o pecado da pessoa quando ele tem uma Yediá, ou seja, quando ele descobriu que ele estava impuro. O caso específico é que ele estava impuro e não sabia disso, entrou no Beit HaMikdash, ou comeu o sacrifício, depois descobriu que ele estava impuro. Então ele recebe a sua expiação por força desse bode que era sacrificado na Azara no Kippur. Vashem ba'yidia lo bitkhila velo basof. O que acontece se a pessoa estava impura e não sabia disso, entrou no Betamigdash ou comeu o sacrifício e não descobriu que ele estava impuro? Então como é que ele recebe a sua capará? Os bodes que eram sacrificados no Musaf das festas do Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, ou os bodes que eram sacrificados no Musaf do Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, causam a expiação desse pecado. Ou seja, um desses sacrifícios já é suficiente para expiar o pecado dele. Nesse caso, que ele não sabia que ele estava impuro e não descobriu isso depois também, ele recebe a sua expiação, fala me dá por força do sacrifício de Musaf, desses, de um dos bodes que é sacrificado ou no Musaf das festas ou do Rosh Chodesh. Fala Bishimon que não. Nesse caso, que a pessoa não sabia da impureza nem antes nem depois, então a expiação dele é só por força dos bodes que eram sacrificados no Musaf das festas. Avalou Sereiro Shekodashim. Não por força dos bodes que eram sacrificados no Musaf do Rosh Chodesh. Então, qual era a capará que esses bodes do sacrifício de Musaf do Rosh Chodesh eles faziam? Viramos a página. Fala Bishimon, uma situação que uma pessoa pura comeu um sacrifício impuro. Então, o sacrifício de Musaf do Rosh Chodesh, esse bode que era sacrificado, esse seir, causava a expiação desse pecado da pessoa pura que comeu um sacrifício impuro. Rebimir é uma opinião diferente. Fala Rebimir que todos esses bodes que a gente mencionou do sacrifício de Musaf ou do Kippur, o bode que era sacrificado na Azara ou o bode que era sacrificado no Musaf das festas ou do Rosh Chodesh tem o mesmo efeito, tem a mesma capará. Tanto numa situação que a pessoa estava impuro e não sabia da impureza, entrou no Betamigdash ou comeu um sacrifício e não descobriu a impureza, ou sim descobriu, ou a situação que a pessoa pura comeu um sacrifício impuro, ele recebe a capará por força de um dos bodes que era sacrificado no Musaf, ou do Rosh Chodesh, ou das festas pessoas de Shavuot Sukkot, ou do Kippur. Então, só para revisar o que a gente viu até agora. Disse Zerakama no princípio, se a pessoa estava impura, ele sabia disso e se esqueceu. Entrou no Betamidash ou comeu o sacrifício, depois se lembrou da impureza, traz o corbano, leve o rei do sacrifício que depende da riqueza dele. Se a pessoa estava impura e sabia disso, se esqueceu, entrou no Betamidash ou comeu o sacrifício e não se lembrou mais do pecado dele, não se lembrou que ele estava impuro, ele é protegido do castigo por força do bode, que o seu serviço era dentro do Eichal, e junto com o Kippur ele é protegido do sofrimento. E se ele se lembra que ele estava impuro, ele traz um corbano leveuret. Numa situação que a pessoa estava impura e não sabia disso, entrou no Betamidash ou comeu um sacrifício, e depois se lembrou da impureza, então ele recebe a sua expiação por força do sacrifício de Musaf do Kippur, o bode que era sacrificado na Azara, junto com o dia do Kippur, ele recebeu o seu perdão. Numa situação que a pessoa estava impura e não sabia da impureza, entrou no Betamidash ou comeu o sacrifício e não descobriu que ele estava impuro, fala-lhe e recebe a sua expiação por força do próximo sacrifício de Musaf ou das festas ou do Rosh Chodesh. E Rabbi Shimon discute com Rabbi Yehuda e diz que não, nessa situação que ele não sabia que estava impuro nem antes nem depois, ele recebe a sua expiação por força do próximo sacrifício de Musaf das festas, ou Pesach, Shavuot ou Sukkot. Mas o Musaf do Rosh Chodesh causa a expiação de um outro pecado, da pessoa pura que comeu carne de sacrifício impuro. Conforme Rabbi Meir, qualquer bode do sacrifício de Musaf ou do Rosh Chodesh, ou de Pesach, Shavuot, Sukkot ou do Kippur, causam a mesma expiação desses três pecados. Da pessoa pura que comeu carne do sacrifício impuro, da pessoa que estava impuro e não sabia disso e não descobriu isso depois, entrou no Betamigdash ou comeu carne de sacrifício, ou a pessoa que estava impuro não sabia disso, comeu carne de sacrifício ou entrou no Betamigdash, e se lembrou depois. Ou se ele se lembrou depois ou não se lembrou depois, ele recebe a sua expiação, fala bem por força do próximo sacrifício de Musaf, ou do Kippur, ou do Shalosh Regalim, ou do Rosh Chodesh. Rabbi Shimon Omer, Seirei Rosh Chodashim, Mechaprim ala Taor, Shachar et Atame. Fala Rabbi Shimon, como a gente viu antes, que o bode do sacrifício de Musaf do Rosh Chodesh causava a expiação nesse caso, que a pessoa pura comeu carne de sacrifício impuro. Veshel Regalim, Mechaprim, Hashem, Bayedia, Lobet, Hilav, Velobasov. Como a gente viu também, que os bodes do sacrifício de Musaf, do Shalosh Regalim, causam a expiação do pecado que a pessoa estava impura, não sabia disso, entrou no Betamigdash ou comeu o sacrifício, e não se lembrou da impureza, ou não descobriu a impureza, e recebe a sua expiação por força do próximo sacrifício de Musaf, de uma das festas. Veshilema Kippurim mechaper Hashem bayedia betchila, avadesh bayedia basof. Fala Bishimon, complementando a sua opinião, que o bode do sacrifício de Musaf do Kippur, que era sacrificado na Azará, causa a expiação. No caso que a pessoa estava impura, não sabia disso, entrou no Betamigdash ou comeu o sacrifício, depois descobriu que ele estava impuro e recebe a sua expiação por força do bode do sacrifício de Musaf do Kippur. Amrulô, perguntaram para Rabbi Shimon, o que acontece, digamos que um bode foi designado para o Musaf do Kippur e esse bode foi perdido. Designaram outro bode, sacrificaram outro bode. Depois encontraram o primeiro bode. Esse bode foi santificado para o Musaf do Kippur. Será que é permitido pegar esse bode e sacrificar para o Musaf de outra ocasião, ou de Pesach Shavuot Sukkot, ou de Rosh Chodesh? Amala emi krevu, foda bishimó, não tem nenhum problema. Amrulo ilve en kaparatan shave, each krevin ze baze. Perguntaram para Rabbi Shimon, se conforme Rabbi Shimon, cada Musaf, os Chodesh tem uma expiação, Shalosh Regalim tem outra expiação, e Kippur tem outra expiação, como você pode pegar um bode que foi designado para Kapará no Kippur e usar para um outro Kapará no Rosh Chodesh ou no Shalosh Regalim? Marlem, Kulan Baim Lechaper, Tomad Migdash Vekodashá. Fala Rabbi Shimon, é verdade. Os detalhes da Kapará, os casos são diferentes, mas todos os casos que a gente mencionou estão na mesma categoria da proibição de impureza no Betamigdash, ou a proibição de impureza com relação ao sacrifício, não tem nenhum problema. Os detalhes são diferentes, mas a categoria é uma só. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishmo. Rabbi Shimon ben Yehuda diz que a opinião final de Rabbi Shimon é diferente do que a gente acabou de falar. Seirer Rashi Chodashim Mechaprim Ala Taor Shachal Et Atame. O bode do sacrifício de Musaf do Rosh Chodesh causa a expiação do pecado da pessoa pura que comeu carne de sacrifício impuro. Mosif Alev Shel Regalim Shem Mechaprim Ala Taor Shachal Et Atame. O sacrifício de Musaf das festas, o bode que era sacrificado no Musaf de Pesach Shavuot Sukkot, também causam essa mesma expiação da pessoa pura que comeu carne de sacrifício impuro. E além disso, também numa situação que a pessoa estava impura e não sabia disso, entrou no Beit HaMikdash ou comeu carne de sacrifício e não descobriu a impureza dele, recebe a expiação dele por força do sacrifício de Musaf do Rosh Chodesh. Mosif Alem Shilema Kippurim. Em acréscimo a isso, temos o bode do sacrifício de Musaf do Kippur, Shemechaprim Ataor Shachal também, que também causa a expiação desse pecado da pessoa pura que comeu carne de sacrifício impuro, como os outros sacrifícios. Também causa a expiação no caso que a pessoa estava impura e não sabia disso, não descobriu isso depois, e entrou no Beit HaMikdash e comeu carne de sacrifício. E também causa a expiação numa situação que a pessoa estava impura e não sabia disso, e ele entrou no Beit HaMikdash ou comeu carne de sacrifício, depois descobriu que ele estava impuro, ele recebe a expiação por força desse bode do sacrifício de Musaf do Kippur. Então, o sacrifício de Musaf do Rosh Chodesh causa a expiação de um pecado, de Shalosh Regalim, dois pecados, de Kippur, três pecados. Amrulo Maushe e Krivuzebazê perguntaram para Bishimon Ben Yehuda o que acontece, como o caso de antes, tinham designado um bode para o sacrifício de Musaf para uma ocasião, esse bode foi perdido, outro bode foi sacrificado, depois encontraram o primeiro, será que é permitido pegar esse bode e sacrificar em outra ocasião? Amala Emen, fala Bishimon Ben Yehuda, é permitido. Amrulo, perguntaram, Emkeni Yoshiliyama Kippurim Krivim Berosh Chodashim. Tudo bem, se o bode do Kippur foi perdido e depois foi encontrado, e vamos sacrificar esse bode no Mussar de Rosh Chodesh. Isso tudo bem, porque os dois sacrifícios causam a mesma expiação da pessoa pura que comeu carne de sacrifício impuro. Então não tem problema. A questão é que acontece se o bode do Rosh Chodesh foi perdido e depois foi encontrado. Como Rabi Shimon ben Yehuda pode dizer que podemos pegar esse bode e sacrificar como um musaf do Kippur? O bode do Rosh Chodesh causa expiação de um pecado. O bode do Kippur, conforme Rabi Shimon ben Yehuda, causa expiação de três pecados. Responderam Rabi Shimon ben Yehuda, Kulam ba'im lechapel tumat migdash bekodeshah. Como a gente viu essa resposta antes? É verdade, os detalhes das expiações são diferentes, mas todas as expiações que a gente mencionou dos musafim fazem parte da mesma categoria de proibição de impureza no Betamigdash, ou proibição de impureza com relação aos sacrifícios. Então, mesmo que esse bode foi designado para o Musaf de Rosh Chodesh, pode ser usado para o Musaf de Kippur, e vai fazer essas três expiações que o Musaf do Kippur faz, porque a designação foi para essa categoria de Tumat Migdash Bekodashah. Então, não tem problema. Continua a Mishnah. O que acontece se a pessoa estava impura e sabia disso, e de propósito entrou no Betamigdash, ou comeu um sacrifício? Fala a Mishnah que essa pessoa recebe a sua expiação por força do bode que tinha o seu serviço dentro do Eichal, dentro da sala sagrada do Betamigdash. Junto com o Kippur, ele recebia a sua expiação desse pecado. Achava virou a Torá. Acalou de Achamurot. Lançou outros pecados da Torá. Pecados mais leves, pecados mais graves. As donot de Ashkagos. A pessoa pecou com certeza, ou a pessoa pecou na dúvida. O Davi Lodá. A pessoa sabia que estava pecando, ou não sabia que estava pecando, achou que estava fazendo algo permitido. A Sevelota a Se. Então, essa pessoa transgrediu uma mitzvah ativa, ou uma proibição. Gritou Bedin. Ou se a pessoa transgrediu uma proibição que tem o castigo de Karet, ou pena de morte, se ele é mishtalech mechaper. Então, a pessoa recebe a sua expiação através do seir mishtalech, o seir lazazir, que era sorteado para ser jogado no abismo, em oposição ao seir lazazir, que foi sorteado para ser oferecido a Hashem. Echad israelim, echad konim, echad kon mashuach. Fala Tanakama que esse seir mishtalech, o seir lazazir, o bode expiatório que era jogado no abismo, causava expiação do resto dos pecados, tanto para não Kohanim, quanto para Kohanim, quanto para o Kohen Gadol. Então, isso com exceção de Tumat Migdash Vekodashah, o assunto da Mishnah inteira, que a gente viu até agora, que se a pessoa estava impura e entrou no Betamigdash, ou estava impura e comeu sacrifício, então a forma da expiação dele não é através do bode que era jogado no abismo, é através dos Musafim, como a gente viu. Maben Israelim le Kohanim ou le Kohen Mashuach. Qual é a diferença, então, da expiação de um não-Kohen e um Kohen? Ou Kohen Gadol? Ele achapar mechaper ela Kohanim, atumar migdash mekodashah. Fala a Mishnah, o que o bode, que é o seu serviço era dentro do Eichal, dentro da sala sagrada, faz para um não-Kohen? Como a gente viu, os dois casos, que a pessoa estava impura, sabia disso e se esqueceu, e entrou no Betamigdash, ou comeu o sacrifício e não se lembrou. Então, esse bode do Eichal proteger a pessoa do castigo. E também, como a gente viu, que se a pessoa sabia que estava impuro, entrou mesmo assim no Betamigdash ou comeu o sacrifício, esse bode Lashem, o Sei Lashem, causa a expiação desse pecado. Então, o que o bode Lashem faz para um não Kohen? O segundo boi que o Kohen Gadol sacrifica no Betamigdash, no Kippur, faz para o Kohen. Causa a expiação desses dois pecados que a gente mencionou. Que a pessoa estava impura e sabia que estava impura, entrou no Betamigdash e se esqueceu e não se lembrou depois. Então, para um Kohen, esse boi que o Kohen sacrificava no Kippur causava a proteção do castigo. E se o Kohen sabia que estava impura, entrou no Betamigdash ou comeu carne de sacrifício, esse boi do Kohen Gadol no Kippur expia esse pecado. Assim fala Tanakama, que com relação ao resto dos pecados, não tem nenhuma diferença entre Kohen e não Kohen. O bode expiatório que era jogado no abismo causa a expiação do resto dos pecados. Rabi Shimon, não é Rabi Shimon, discute. Keshem shedam asayin anasa bifrim mechaper al Israel, gardam apar mechaper al Kohanim. Fala Rabi Shimon que com relação ao não-Kohen, quando se faz o serviço desse bode dentro do Eichal, esse Seila Hashem, quando o sangue desse bode é espirrado no Eichal, o não Kohen recebe a expiação desses pecados que a gente mencionou com relação à impureza no Betamidash ou impureza com relação a sacrifícios. E com relação a Kohen, quando o sangue do boi que o Kohen Gadol sacrifica no Kippur é jogado, é espirrado, os Kohanim recebem a expiação desses pecados que a gente mencionou. E aqui a Mishmon discute com o Tanakam, que assim como com relação ao não Kohen recebe a expiação do resto dos pecados dele, quando o Kohen Gadol faz o vidui, ele confessa os pecados dele, os pecados do povo, durante o ritual do Seir Lazazer, que é jogado no abismo, os não Kohanim recebem a expiação. Quando o Kohen Gadol faz o vidui, ele confessa no momento do ritual do boi, do segundo boi que ele sacrifica no Kippur, os Kohanim recebem a expiação do resto dos pecados dele. Então, conforme está na cama, os Kohanim também recebem a expiação por força do Seir Lazazer, o bode do abismo. Já conforme está Rabbi Shimon, os Kohanim recebem a expiação do resto dos pecados através do vidui, da confissão, que o Kohen Gadol faz durante o ritual do sacrifício do segundo boi que ele sacrifica no Kippur. Assim fala a nossa Mishnah. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos revisar o que a Mishnah diz, vamos entender melhor e vamos ver por que a Maseret Shvuot está logo depois do tratado de Makot. O que tem a ver um tratado com o outro, com muito mais. Amém, pessoal? Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.